Olá, muito boa tarde. A reitora da Universidade dos Açores admitiu ontem que o processo para a construção das novas residências causa angústia, apelando à celeridade para que as contratualizações em falta decorram o mais depressa possível. Susana Mira Leal salientou que falta concretizar duas dimensões de contratualização no processo das três novas residências universitárias na Horta, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, previstas no plano de recuperação e resiliência.
Está bem encaminhado, mas que me angustia um bocadinho porque os processos não são tão ágeis quanto nós gostaríamos que fossem para os prazos que nós temos de execução dos projetos. Como sabem, nós temos que ser os projetos executados até ao final de março de 2026 e estamos aqui num exercício de concretização de duas dimensões de contratualização que são fundamentais para nós operacionalizarmos. Como sabem, nós temos financiamento PRR. Este financiamento PRR foi majorado recentemente no âmbito de uma portaria que saiu no dia 2 de abril. Essa portaria, aliás, no dia 1 ou no dia 2, essa portaria requer que haja uma contratualização ainda entre o governo, entre o órgão competente do governo e a agência Erasmus, para que a agência Erasmus possa contratualizar com a universidade. E nós precisamos dessa contratualização para garantir o cabimento dos nossos projetos. E precisamos também de materializar os protocolos com as câmaras municipais de Angra do Heroísmo, da Horta e de Ponta Delgada. E, portanto, são estas duas dimensões de contratualização que eu espero que se materializem o mais depressa possível e, idealmente, até ao final deste mês, para nós podermos lançar os concursos.
As novas residências universitárias, uma para cada polo da universidade, vão assegurar 120 camas em Ponta Delgada, 100 em Angra e 50 na Horta. Susana Mira Leal falava à margem da assinatura de um protocolo entre a Academia e o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, na reitoria da Universidade, de forma a contratar dois médicos para lecionar medicina. É a primeira vez que acontece e o ensino até agora era assegurado por clínicos contratados. A reitora referiu também que está prevista a contratação de mais profissionais para a área da saúde.
Nós em breve pretendemos abrir mais um conjunto de vagas para enfermeiros para o quadro da nossa Escola Superior de Saúde. Também pretendemos, no âmbito do programa FCT TEMUR, abrir uma vaga para um investigador na área da saúde. Estamos a contratar agora também um docente na área da biologia, das ciências da saúde ou das ciências biomédicas, para também reforçar o nosso quadro docente nessa área. Os médicos que sejam recrutados tenham doutoramento e estejam inscritos na Ordem em Portugal, sejam reconhecidos pela Ordem dos Médicos em Portugal. O ideal era que a Universidade pudesse recrutar ainda mais um ou dois médicos no futuro próximo.
A reitora desvalorizou ainda a integração do ensino superior no novo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, considerando que importa existir um Ministério com as competências da ciência e ensino superior. Susana Mira Leal adiantou ainda que vai estar com o novo Ministro da Educação, Fernando Alexandre, na reunião do Conselho de Reitores, marcada para 6 de maio na Universidade da Madeira.
O que importa neste contexto é nós termos, de facto, um Ministério que tenha nas suas competências o ensino superior e a ciência. Se isto se traduz num Ministério à parte, ou se traduz, digamos assim, em áreas de competência dentro do Ministério, para mim, isso depende, obviamente, da capacidade que o próprio Ministério tiver para analisar os assuntos que são específicos da área do ensino superior. Tanto quanto é do meu conhecimento, o Sr. Ministro vai assumir diretamente a pasta do ensino superior. No anterior Ministério era a Sra. Ministra que assumia diretamente a pasta da saúde e tinha um secretário de Estado para o ensino superior. Agora a situação é inversa.
Susana Mira Leal, a reitora da Universidade dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional salientou ontem na Grécia que a região quer ser líder na implementação das áreas marinhas protegidas e que o respectivo quadro jurídico seguirá em breve para o Parlamento Regional. José Manuel Bolieiro participou numa conferência que abordou assuntos relacionados com o mar e com os oceanos, realizada em Atenas. O governante referiu que não é por obrigação que este processo está a ser desenvolvido, mas sim por opção estratégica. Segundo José Manuel Bolieiro, o Executivo está a preparar o documento para que seja aprovado em Conselho do Governo e depois submetê-lo ao Parlamento dos Açores. Ora, ainda sobre as áreas marinhas protegidas, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ouviu ontem várias opiniões de profissionais e especialistas ligados a esta área e nem todos concordam que se dê celeridade ao processo. Para Helena Calado, investigadora da Universidade dos Açores, a implementação tem de ser já, para não continuarmos a ter áreas marinhas protegidas apenas no papel.
A implementação tem de ser já, porque nós já andamos a trabalhar em áreas marinhas protegidas há muito tempo, mas continuamos a ter áreas marinhas protegidas de papel. Eu acho que os Açores tinham de liderar este processo, sob pena de este processo poder ser retirado não na totalidade, mas poder ser retirada alguma da capacidade de interferência nesta matéria.
Por outro lado, o investigador do Instituto Oceanos, Telmo Morato, também ligado à Universidade dos Açores, tem um entendimento diferente e defende que é necessário estudar melhor o impacto que estas áreas poderão ter para a atividade pescatória e para os próprios recursos marinhos.
Se se mantiver o esforço de pesca, reduzindo a área disponível, poderá resultar em depleções localizadas que depois, quando fazemos a análise global, poderá produzir uma redução da biomassa total de peixe nos Açores.
Já o presidente da Associação de Operadores Marítimo-Turísticos dos Açores, Jorge Botelho, entende que é necessária mais rapidez neste processo.
Esta implementação já peca por tardia, portanto, ou seja, quanto mais tempo se passar, pior vai ser certamente, e nós achamos é que isto requer urgência nesse processo, de forma a que as áreas marinhas protegidas dos Açores sejam efetivamente implementadas.
Contudo, João Freitas, da Associação de Pesca Lúdica dos Açores, tem uma opinião contrária e defende que haja mais tempo para se estudar este assunto e para se analisar os reais impactos que esta medida pode ter para algumas atividades profissionais e para a economia da região.
Sem dúvida nenhuma que existe margem para criarmos áreas marinhas protegidas, mas com as pessoas e para as pessoas. Pressa, neste contexto, trará muito mais negativo às populações em geral, e inclusive a quem toma esta decisão, do que propriamente criarmos algo sustentado, diferente e devidamente regulamentado. E a pergunta muito séria é se as pessoas querem continuar a ser autoabastecidos de pescado, ou se avançamos todos para consumir perca de canil, peixe gato ou derivados. Isto é uma pergunta muito séria, que tem de ser respondida por todos os açorianos.
Opiniões diferentes de profissionais e especialistas sobre a intenção de transformar 30% dos mares da região em áreas marinhas protegidas, com o objetivo de aumentar a prevenção dos recursos marinhos, reduzir as atividades extrativas e tornar mais sustentável o uso do espaço marítimo nas ilhas. O Governo Regional revelou que já foi reposta a normalidade no reembolso do subsídio social de mobilidade entre os Açores e o continente, na sequência de diligências junto da Inspeção Geral de Finanças. De acordo com o Executivo açoriano, as más práticas identificadas decorrem fundamentalmente de lacunas legislativas, uma vez que não está previsto na lei um limite elegível para a taxa de emissão de bilhete.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O grupo parlamentar do Partido Socialista questionou o governo esta terça-feira através de requerimento entregue no Parlamento acerca do mau estado dos caminhos agrícolas na ilha de São Miguel, defendendo uma intervenção urgente.
Esta falta de investimento não só afeta a economia das explorações, mas também coloca em risco a segurança dos nossos produtores. Carrinhas, tratores e equipamentos agrícolas são danificados todos os dias e o acesso às explorações fica muitas vezes impossível. É inaceitável que tenhamos tantos caminhos agrícolas ao abandono, enquanto os agricultores lutam todos os dias para manter a sua atividade. É hora do Governo Regional agir e priorizar a sua manutenção destas infraestruturas essenciais.
Patrícia Miranda, deputada do Partido Socialista, eleita pela ilha de São Miguel. A formação profissional é fundamental para o desenvolvimento dos Açores e pode ser uma mais-valia em termos de oportunidades de carreira principalmente para os jovens que não estudam nem trabalham. A afirmação foi feita pelo líder do Chega Açores à saída de uma reunião com a direção do Centro de Qualificação dos Açores, nas Capelas.
Achamos que esta escola, que este centro de formação profissional, tem um potencial enorme. Obviamente que é preciso agora requalificá-lo, foi entregue num estado de degradação avançada. O PRR vai ajudar também um pouco nisto, pelo menos até 2026 podemos requalificar os edifícios, poder até abrir novos cursos. Também transmiti que da parte do Chega nós estamos sempre do lado deles, até inclusive alguma falta de jovens que vai havendo na formação profissional tem muito a ver com este paradigma que se criou, essa falsa mentalidade que os miúdos têm que estar nas escolas até aos 18 anos e nós sabemos o que é que eles vão dar lá fazer ou não fazer. Se calhar é abrir-lhes essa oportunidade, abrir esta porta para a formação profissional e dar-lhes qualificações.
José Pacheco, deputado e líder regional do Chega. A deputada do CDS-PP, Catarina Cabeceiras, reuniu com o Núcleo Empresarial da Ilha de São Jorge, bem como com a Câmara de Comércio da Ilha de São Jorge, entidades representativas do setor empresarial da ilha, para abordar algumas questões essenciais à dinâmica empresarial, nomeadamente a greve dos trabalhadores da Atlantic Online. Catarina Cabeceiras manifestou preocupação com a situação, afirmando que esta situação de greve está a tomar uma dimensão preocupante, uma vez que existem operadores turísticos que estão a pensar retirar a Ilha de São Jorge dos seus roteiros devido aos constrangimentos atuais sentidos e falta de previsibilidade, exaltando também que isto representa perdas para os diversos agentes económicos da ilha. Catarina Cabeceiras apelou ainda para que exista um célere entendimento de forma a que este impasse seja rapidamente ultrapassado para o bem da economia da Ilha de São Jorge. O PAN Açores entregou hoje à Assembleia Regional um projeto legislativo que pretende implementar medidas para fomentar a transição da utilização de pirotecnia ruidosa para a silenciosa. Em nota, o partido refere que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ruído de entretenimento produzido pelos fogos de artifício e demais artigos pirotécnicos, a par das substâncias poluentes que são libertadas a quando da sua explosão, configuram um risco significativo para a saúde pública e que o ruído de entretenimento deve ser reduzido até aos 70 decibéis. Nos espetáculos de pirotecnia, o ruído alcança normalmente os 150 decibéis. A utilização de artigos de pirotecnia ruidosa perturba ainda os animais, conforme dá nota o PAN, em projeto legislativo entregue na Assembleia Regional. A eurodeputada comunista Sandra Pereira questionou esta terça-feira a Comissão Europeia sobre a realização de estudos periódicos que avaliem o estado dos recursos piscícolas a propósito da cota do atum para os Açores. A deputada afirma que uma das reivindicações da Federação das Pescas dos Açores é que seja atribuída uma cota específica independente só para as regiões ultraperiféricas, até tendo em conta o tipo de pesca praticada, uma pesca altamente seletiva, de salto e vara e altamente sustentável.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A população da zona oeste da Ilha Terceira está apreensiva com a crise sísmica que decorre há quase 2 anos, mas as autarquias locais têm reforçado meios e promovido sessões de informação. Nas últimas semanas, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Álamo Menezes, responsável máximo da Proteção Civil Municipal, tem promovido sessões de esclarecimento em várias freguesias. A última decorreu na freguesia do Raminho esta segunda-feira, onde as pessoas já se habituaram aos sismos, mas ficam sempre receosas que depois faça um com maior magnitude.
Pessoas, quando não veem uma comunicação a sair, viram-se para a Junta de Freguesia, como é que diz? O Governo não me disse nada, a Câmara não me disse nada, porque eu tenho que falar com o Doutor Regional, tenho que falar com o Presidente da Câmara, nenhum deles se moveu de nada. Simplesmente me transmitiam informações que eu ou transmitia à população, e as pessoas não acreditavam que tivesse demorado tanto tempo, que era complicado fazer.
Mário Cardoso, presidente da Junta de Freguesia do Raminho, uma das mais afetadas pela crise sísmica. Ora, desde 24 de junho de 2022, que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara, na Ilha Terceira, se encontra acima dos valores normais de referência, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. Nos últimos meses, o número de sismos sentidos pela população aumentou, assim como a intensidade dos eventos. O maior foi registado a 14 de janeiro, com magnitude de 4.5 na escala de Richter, tendo provocado uma derrocada na freguesia do Raminho, bem como o derrube de muros em terrenos agrícolas e pequenas fissuras em algumas casas. Hoje foram sentidos dois sismos, um com magnitude 2.2 na escala de Richter e outro com magnitude 2.1 também na escala de Richter. O primeiro evento referido ocorreu pelas 5 horas da madrugada e o segundo já pelas 11 horas desta manhã. Ora, o evento das 5 horas da madrugada teve epicentro a cerca de 3 km a este da Serreta. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 3.4 na freguesia da Serreta. O evento foi ainda sentido com a intensidade 3 na freguesia do Raminho.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Teatro Miquelense em Ponta Delgada apresentou hoje a sua programação artística para os próximos 3 meses. O cartaz de maio a julho será marcado pela diversidade e qualidade e destinado a várias faixas etárias. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Segundo Maria José Duarte, presidente do Conselho de Administração da instituição, a nova temporada cultural inclui vários estilos de dança, música clássica, stand-up comedy, comédia, cinema, assim como uma cimeira intitulada Azores Spiritual Summit. O terceiro solo do humorista Pedro Teixeira da Mota, Pata de Ganso, irá abrir o cartaz. Ainda na comédia, haverá pijaminhas de cenas com Ana Garcia Martins e David Cristina. No cinema, o Teatro Miquelense exibirá uma sessão dupla da realizadora Margarida Gil com Perdidamente e Cavaleiro Vento. Já a cimeira Azores Spiritual Summit, de entrada gratuita, fará o público açoriano questionar o futuro da humanidade. Por sua vez, o concerto Primavera, uma obra de João Domingos Bom Tempo, celebrará os 500 anos de nascimento de Luís Vaz de Camões, e o Conservatório Regional de Ponta Delgada irá promover o concerto dos laureados da segunda edição do concurso para piano solo e música de câmara com piano, em homenagem à pianista Margarida Magalhães Souza. Filipe Branco, diretor de produção, eleva o Teatro Miquelense como referência a nível nacional pela sua atividade cultural ativa e dinâmica junto de toda a comunidade. Com uma aposta inívoca no segmento cultural, aliada aos agentes culturais, a programação dos próximos 3 meses já ainda marcada por vários espetáculos de dança. O Estúdio 3 irá apresentar Éter, em comunhão com o Conservatório Regional de Ponta Delgada. Seguir-se-á a segunda edição de Açores Flamencos com El Hijo. O espetáculo Recomeços, de Ana Cosme, e Once Upon a Time, promovido pelo Corpore, também estarão em destaque no Teatro Miquelense.
E é com a Carolina Souza, da Rádio Atlântida, que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.